Obrigado, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso cantinho, né? Nosso cantinho, pra gente conversar, pra gente compartilhar, pra gente poder achar alguns caminhos, algumas respostas. Eu fico muito feliz quando tô aí passeando numa igreja ou outra, ou alguém chega aqui fazendo tour na Rádio Novo Tempo e a gente para poder conversar um pouquinho com a nossa audiência agora fisicamente, olho no olho, não é? Aquela coisa, colocar a mão na mão, assim, não é? E eu ouço assim, o Vida e Saúde tem sido transformador na minha vida. O Vida e Saúde tá me deixando até mais sabido, mais sabida. Ai, gente, eu gosto muito, quanta coisa eu aprendi depois que passei a enfrentar, a apresentar aqui. Quantos medos meus estão sendo enfrentados, quantos assuntos que eu nunca tinha nem ouvido falar, cada nome que a gente traz aqui, não é? E aí a gente aprende, de vez em quando aparece alguém dizendo assim, olha Rose, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, nessa situação, nessa questão, conversei com o meu médico, e aí acabamos fazendo um exame, e fui diagnosticada exatamente com a temática do programa. A gente fica feliz em poder estar fazendo a diferença na sua vida, tá bom, querido ouvinte? Fica aqui com a gente, youtube.com/Novo Tempo Rádio, também, nós estamos também nas emissoras Novo Tempo. Daqui a pouquinho, depois da música, eu quero, para quem só acompanha o Vida e Saúde, eu quero dar uma notícia, daqui a pouquinho, depois da música que a gente vai tocar. Eu falei, né, que eu tô aprendendo a enfrentar meus medos também, e você sente medo de alguma coisa? Olha, qual é o seu maior medo? Você tem medo de morrer? Você tem medo de que alguém que você ame morra? Você tem medo do fracasso? Você tem medo de perder? Você tem medo de falar em público? Teve uma pesquisa, se eu não me engano, acho que era da década de 70 essa pesquisa, que maior medo, falar em público, ficou em primeiro lugar. E olha, falar em público pode travar uma pessoa de tanto medo, pode mesmo. Ela não conseguir falar, ficar lá parada no palco, ou nem mesmo chegar a entrar no palco. Enfim, a gente vai falar do medo, mas qual é a função do medo? Quando o medo protege, o medo paralisa, o medo... Vamos conversar e vamos construir juntos esse conhecimento aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Meu nome é Rose Andrade, já vai respondendo aqui pra gente. O que é que te deixa com muito medo? Se você não quiser se identificar, fique à vontade. Participa comigo através do WhatsApp, então, 12981510081. Também no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vamos lá, deixa eu cumprimentar meus amigos. Oi, Raul, bom dia pra você.
Bom dia, tudo bem, Rose?
Tudo bem, amigo, tudo bem. Mais um encontro. Sextou por aqui, sextou.
Bom demais.
Ô, Raul, me conta uma coisa. Quem demonstra ter mais medo aí na sua casa?
Entre eu e minha esposa, acho que é minha esposa.
É? E entre as crianças aí, tem alguém que demonstra
sentir? Entre as crianças, acho que é a mais velha. Uhum. Mais velha era mais ansiosa, demonstra mais, assim.
Sim.
Os outros meninos são mais tranquilos.
E na sua mentoria, chega muita gente com medo? Tem gente que foi movido pelo medo, assim, foi movido pelo medo. Uhum. Às vezes recebeu um diagnóstico, fiquei pensando nisso hoje cedo, lendo aqui e pensando no seu trabalho.
Acho que a gente acho que a gente vai falar sobre isso hoje, mas o ser humano, ele é movido ou pelo desejo ou pelo medo. Uhum. Né? Então, muitas pessoas chegam na mentoria querendo, desejando uma melhora, desejando uma saúde melhor, outras movidas pelo medo, porque acabaram de passar por algum evento, ou porque viram alguém passando por um evento, ou porque o pai, né, tinha, por exemplo, diabetes, e a pessoa está com medo de também ter. Então, sim, Rose, bastante gente chega lá movido por essa força aí, que é o medo, que a gente vai falar hoje.
Muito bem, deixa aí o seu contato, porque você pode ajudar, né, as pessoas, inclusive, a gerenciarem esse medo também.
Verdade. Então, se você que está ouvindo aí, deseja, né, seja porque você está desejando aí emagrecer, ou porque você está com medo de atingir um nível de saúde que você não quer, né? Se você quer emagrecer, quer recuperar a sua saúde, quer recuperar a sua energia, a sua disposição, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time, sessão gratuita. De lá você já sai com um plano, e se você quiser a nossa ajuda para chegar nesse objetivo, aí sim a gente vai te apresentar a mentoria e você decide se quer se inscrever ou não. Então, para emagrecer de 4 a 7 quilos, em 30 dias, acessa leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, Raul. Leisdoemagrecimento.com.br. Muito bem, ela voltou. Será que ela tá rouca ainda, Raul? Ela tava com a vozinha ali, ó, a voz meio fraquinha
Isso aí.
ontem. Tá melhor,
A
Ana? Bom
gente
dia.
falava e falava, daí quando ela ia, falava:
É, a
emagrecer.
voz. Tadinha, eu fiquei pensando, falei, gente,
Aí eu falei:
a Ana.
nossa, acho que a gente tá falando alto. Acho que a gente tá atrapalhando a Ana. Não, tô brincando.
Como é que você tá, minha amiga? Melhorou? Tá
Bom
tratando?
dia, meus amores e minhas amoras. Estou aqui, né? Estamos indo com essa variação de temperatura brusca, né? Mas estou meio rouca ainda, mas tomando aí os remédios devidos. E serei a pata rouca aqui do programa mais uma
Olha,
vez.
mas tá bem melhor, Ana. Tá bem melhor. Tá bem
Após duas
melhor.
injeções, né, minha amiga? Tem que melhorar o
Ai, tá,
negócio.
que dó!
É,
Mas
tá
melhoras pra
complicado.
você, que você vai ter, você tem
Obrigada,
compromisso
meu amor.
finalzinho da semana, né?
Tenho compromisso até terça-feira. Estarei indo hoje para Cuiabá, que eu estarei cantando amanhã num Celebra Caleb de Várzea Grande, lá da Associação Oeste Mato Grossense, né? Se Deus quiser, amanhã estarei, ó, 100% em nome de Jesus. Eu estarei cantando sábado lá. Domingo estarei partindo para Jacacite. Estarei indo para São Paulo para estarmos juntas aí. Segunda e terça estaremos aí. Se Deus quiser também, estarei melhor. Estarei fazendo parte dos programas da rádio, cantando, da TV. E é isso. Aqui estamos nós prontos para o final de semana, o sábado abençoado, dia do Senhor.
Muito bom, Ana. Que bom que você está melhor. Que bom que essa agenda tá que
Obrigada,
tá.
meu amor.
Deixa mais uma vez o seu contato. Todo dia que a gente está convidando o pessoal,
Isso.
leva a Ana para o seu evento. Leva a Ana, chama a Ana para cantar, porque ó, é uma
Me
bênção.
carrega. Me
Carrega,
permito não ir
mas
rouca.
devolve. Carrega, mas devolve, que ela é
A
nossa.
primeira vez que eu tô rouca no ano, mas prometo estar melhor. O meu arroba, onde vocês poderão encontrar tudo lá sobre mim, contatos, agenda, clipe novo, é o arroba eu, Ana Beatriz Oliveira. Arroba eu, Ana Beatriz Oliveira. Vocês poderão me encontrar lá no Instagram e serem direcionados para onde quer que vocês queiram.
Muito bem, pessoal. Muito bem. Siga a Ana, então. Arroba eu,
Eu,
Ana
Ana
Beatriz
Beatriz
Oliveira.
Oliveira.
Muito
Isso.
bom, muito bom. Gente, a gente vai receber mais uma vez, não é a primeira vez que ela passa por aqui, a nossa psicóloga de hoje, Suzy Ribeiro, ela que é especialista em terapia cognitiva comportamental, também em psicopatologia. Eu estou muito feliz em receber você aqui, Suzy. Bem-vinda!
Obrigada, Rose. Para mim é um privilégio também, uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, tá? É realmente a segunda vez que eu estou por aqui, né? E é uma alegria sempre estar aqui na Rádio Novo Tempo.
Ai, que legal. E a gente vai falar de um tema tão importante daqui a pouquinho com a Suzy, pessoal, porque a gente recebe muitos pedidos de oração e às vezes recadinhos. A palavra medo é muito constante chegar aqui através do contato com o nosso ouvinte. Então, Suzy, deixa seu contato, o pessoal te seguir. Pessoal, quem sabe, né, você faz terapia online também? Como é que funciona?
Sim, eu atendo presencial aqui na cidade e atendo online por todo mundo, né? Tenho pacientes aí em vários países e o meu arroba é Suzy, com Suzy, né? Suzy Ribeiro, underline, PC. Lá também tem acesso para minha agenda, para contato comigo, tá? E meu telefone também é 739-9984-1273.
Ok, pessoal. Então, eu vou repetir aqui, ó, arroba Suzy Ribeiro, underline, PC. PC de psicólogo, né? Então, PC.
Isso.
Ok? Certinho? Falei certinho?
Alô.
Então, tá bom. Nosso ouvinte vai participando aqui com a gente, respondendo, então, o que que te deixa com muito medo? Enquanto isso, a gente vai tocar uma música que fala exatamente sobre essa emoção, que é o medo. Pastor Lucas, por aqui. A gente já volta para te chamar e te dar uma notícia.
Novo Tempo, a sua melhor companhia.
Estou sentindo medo, sozinho nesse quarto, sem ninguém que eu amo por perto. tô sentindo medo. Eu tinha tantos planos, mas o meu futuro agora é incerto. Ainda bem que eu tenho o Senhor cuidando de tudo, tudo, tudo. E ainda me ama. Sei que tem gente orando, ajoelhada lá no quarto, lembrando de mim. E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do teu agir. Ó, Pai, não leva em conta esse medo que enfraquece o meu coração. Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir. Não questiono os teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz. No sofá de casa, com a família e os amigos que aprendi a amar. Esse é o meu desejo, mas se não for como o teu, eu posso aceitar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus, Pai. Faz tua vontade. Eu te prometo, não vou questionar. Cuida de mim. Em mim se apagar, eu confio em ti. Sei que tem gente chorando, ajoelhada lá no quarto, lembrando de mim. E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do teu agir. Ó, Pai, não leva em conta esse medo que enfraquece o meu coração. Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir. Não questiono os teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz. No sofá de casa, com a família e os amigos que aprendi a amar. Esse é o meu desejo, mas se não for como o teu, eu posso aceitar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus, Pai. Faz tua vontade. Eu te prometo, não vou questionar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus, Pai. Não vou deixar a esperança em mim se apagar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Oh.
Rádio Novo Tempo, Pastor Lucas. Medo. Ai, que oração, hein? Deus cuida de mim. Ô, Senhor, a gente confia no Senhor. Amém e amém. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, estamos ao vivo com o nosso Vida e Saúde. E eu já vou trazendo aqui as participações dos nossos amigos, mas deixa eu te dar uma notícia, gente. Deixa eu te dar uma notícia muito especial, porque eu sei que tem muita gente que se conecta com a gente a partir de agora no Vida e Saúde. Rádio Novo Tempo está crescendo, a família está estendendo, assim, está crescendo. Rádio Novo Tempo de Brasília, hoje, dia, nosso primeiro sinal vai chegar na região de Brasília, capital do nosso país, às 18h. Estaremos aqui, a nossa equipe da Rede Novo Tempo, para cumprimentar, para dar as boas-vindas. A gente convida a nossa audiência de Brasília, que acompanha pelo aplicativo, que acompanha pelo site, porque agora você vai poder acompanhar pelo radinho. E a gente convida, claro, toda a nossa audiência do Brasil, a nossa audiência internacional, nossa liderança, para acompanhar aqui, através da Rede Novo Tempo de Comunicação, às 18h, esse momento histórico, esse momento emocionante de recebermos a rádio, de recebermos aí essa audiência, esses corações sedentos por esperança, pela palavra de Deus. Às 18h, você é o nosso convidado, tá bom? Vai ser lindo, 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 vai ser histórico, e a gente quer que você participe desse momento aqui com a gente. Ai, ai, que coisa boa. Vamos lá, olha, eu vou ler uma participação. Raul pega mais uma, aí participação. Ana, mais uma. Bom dia, Rose, Ana Beatriz. Raul, tô ligado no Vida e Saúde. Acho que o medo é um objeto de defesa. Se você não tem medo de nada, você pode correr sérios riscos. É a participação do Félix. E Félix, é muito interessante isso que você falou, não é? Eu não tenho medo de nada, de nada. Nada te causa um medo. Eu acho que é meio preocupante, viu? Eu acho. Raul, com você aí.
Verdade. O Rafael fala, no passado, meu maior medo era falar em público. Hoje, sem sombras de dúvidas, o meu maior medo é andar longe de Deus. Uhum. Prefiro nem pensar. Muito okay. Bom, é um dos maiores medos da humanidade, Rose, é falar em público, sabia?
Sim, né? Sim, tem uma pesquisa, uhum. Tem pesquisa, uma pesquisa antiga falando sobre isso, é verdade.
Uhum.
Aninha, agora Aninha pega mais uma aí, participação.
Eu vou pegar uma aqui que enviaram para o nosso WhatsApp, que é assim, o Félix está falando... Foi isso que você leu, Rose?
Foi essa, pode pegar mais uma.
Ah, perdão, não tenho... tenho aqui embaixo, eu tinha salvo esse aqui, que é uma participação anônima, que fala assim, bom dia, Rose, e toda a família Rádio Novo Tempo. Tenho muito medo de até mandar mensagem para você nesse momento. Já mandei umas 3 vezes e apaguei. Tenho medo de louvar na igreja, fico ensaiando, mas quando chega na frente das pessoas, fico tremendo. Tenho medo de entregar uma palavra, ou até mesmo de pregar. Não sei o que está acontecendo comigo. Quando eu cantava para o mundão, não sentia isso, pois era seresteiro. Pois eu era seresteiro, mas entreguei minha vida para Jesus. Uhum. Então temos aqui uma participação anônima que diz que a partir do momento que aceitou a Jesus, não consegue fazer absolutamente nada, uhum, à frente da igreja e dos irmãos.
Fica aqui com a gente para a gente poder tentar buscar, né, esse caminho aí. Vamos ver com a Suzy o que, que você pode fazer para tá trabalhando, né, entrando nesse processo de entender o seu medo. A gente vai continuar, então, aqui juntinhos e vamos que vamos. Suzy, a gente tem uma avalanche de perguntas aqui. Ajuda a gente a entender. Quando a gente fala a palavra medo, tem muita gente que associa medo a alguma coisa negativa. Então, vamos apresentar o medo para a nossa audiência agora. O que, que é medo?
Então, o medo, ele é uma emoção, né? Natural. Ela é básica, é universal, todas as pessoas sentem medos, né? Claro, tem algumas exceções aí que tem uma condição, né, genética ali, mas de forma geral, o medo é uma emoção. Eu, Rose, não costumo falar em emoções ou sentimentos negativos. Uhum. Às vezes o que é negativo é o que aquilo me causa, mas a emoção em si, todas elas têm uma funcionalidade. E o medo, por exemplo, ela tem a funcionalidade de sobrevivência, de proteção. O objetivo é nos proteger, né? O objetivo é sobreviver. Uhum. Se a gente identifica as ameaças, as situações que podem ser perigosas, a gente vai emitir um comportamento de proteção, de segurança, de luta, de fuga, se for o caso. Então, eu não consigo... costumo dizer em emoções negativas. Eu pode ser que o que eu sinto, ou a experiência, ou as consequências não sejam tão satisfatórias, mas a emoção em si, ela tem uma funcionalidade, né? E o medo é nos proteger.
É importante você falar isso, gente, porque o negativo vai ser de acordo com o que vai estar acontecendo, mas a funcionalidade é proteger a gente. Imagina você não ter medo de nada. Para pensar. Você não tem medo de nada. Se você perder alguém, tá tudo bem. Se você perder o emprego, tá tudo bem. Se você perder. Não é? Se você
Se
fracassar.
andar na beira do precipício, tá tudo bem,
Pois
né?
é, você se machucou, vai passar por um. Tá tudo bem, não é? Então é algo que a gente precisa olhar mais de perto.
Verdade, verdade. Então a função ela é positiva, né, Rose? O sentimento que às vezes não é tão bom, né, de a gente sentir. Mas, Suziane, o que que acontece no cérebro, assim, no corpo, quando a gente sente medo?
Então, quando o nosso cérebro ele percebe esse medo, algumas estruturas do nosso cérebro são acionadas, né? A amígdala cerebral, ela é acionada neste momento, né? É como se a gente fosse e ligasse um interruptor ali, digamos, né? De uma sirene, por exemplo, prédios, enfim, tem aquele sensor de alarme, né? Que ele acaba sendo acionado no momento de perigo. Então, é basicamente isso que acontece no nosso cérebro. Ele, quando identifica uma situação de perigo, ele aciona ali estruturas do nosso cérebro que vai. Por exemplo, dar uma descarga maior de adrenalina do nosso corpo, essa adrenalina é para que a gente tenha condição de lutar ou fugir, luta e fuga que a gente fala, né? Então, de repente, eu estou diante de uma situação de perigo que eu vou precisar correr, que eu vou precisar me defender. Então, o corpo já joga essa adrenalina que eu vou precisar para aquele momento. E aí a gente começa a perceber algumas reações fisiológicas. Por exemplo, o nosso coração acelera, a respiração fica ofegante. O corpo começa a ficar muito tenso. Então, isso é como se o nosso cérebro estivesse preparando o nosso corpo para esta defesa, né? Então é algo assim, eu digo, muito bem elaborado por Deus, né? Para que a gente possa se proteger, possa sobreviver diante de uma ameaça.
Muito interessante.
Doutora, em relação à diferença, né, de medo, ansiedade, posso falar por mim, né, e síndrome do pânico, o que que a gente poderia aprender um pouquinho sobre essas diferenças que muitas das vezes as pessoas pensam que são as mesmas coisas? Colocam ali tudo num copo, chacoalha e fala, pronto, é tudo igual, só muda o nome. Quais são essas diferenças que a gente pode notar como importante?
Então, ótima pergunta, Ana. É porque se assim, o medo, como eu disse, é uma emoção natural que vai surgir ali diante de uma situação perigosa, digamos assim, de um perigo real ali. Estou diante de uma situação perigosa, eu vou sentir medo e ele é natural para a nossa proteção. Agora, quando a gente parte ali, por exemplo, para a ansiedade e para o pânico, hoje a gente tem um alto número de pessoas que têm crise de pânico, ataque de pânico, né? Isso aí acontece agora de que forma? O pânico já é um medo muito mais intenso, agudo, e normalmente ele surge de forma muito repentina e ele atinge um pico assim muito rapidamente. Então, a pessoa que tem o ataque ou a crise de pânico, ela sente um desconforto muito grande e ela tem sensações fisiológicas, ou seja, o seu corpo emite ali algumas respostas que a sensação que ela tem é de que algo muito sério está acontecendo com ela. E algumas pessoas começam a dimensionar. O coração está batendo de forma acelerada. Então, veja só, se no medo, que é uma emoção ali para a nossa proteção, o coração já acelera, no pânico ele acelera muito mais. E aí a pessoa começa a hiperfocar, digamos assim, a ter dar foco constante para as reações que ela está tendo. O coração acelera, ela começa a observar mais ainda, né, esse batimento cardíaco, A respiração está ofegante, ela começa a ficar muito preocupada, e normalmente a sensação que a pessoa tem quando ela está dentro de um ataque ou de uma crise de pânico é de que ela está morrendo, de que alguma coisa está acontecendo ali, que ela vai morrer, ou que ela vai enlouquecer. É uma sensação assim muito intensa. Algumas pessoas chegam a sentir, inclusive, dores no peito. Então, ela tem a sensação que ela está tendo um ataque cardíaco, por exemplo.
Eu
Então,
já
ela é
parei três
muito
vezes no
intensa.
hospital por conta disso, é terrível.
Exatamente. Então, a reação é essa, Ana. Quando a pessoa tem essa percepção, ela vai buscar rapidamente uma ajuda. Muitas pessoas acabam procurando o pronto-socorro porque ela tem realmente essa percepção que a pessoa que sente é extremamente desconfortável mesmo. É uma sensação muito ruim. Já a ansiedade, ela também tem o um medo, mas é algo mais prolongado, ele não é intenso e tão rápido como acontece ali no pânico. E no caso da ansiedade, esse medo, essa preocupação excessiva, ela está mais relacionada ali a eventos futuros. Então, ela fica preocupada do que vai acontecer amanhã, ou do que vai acontecer daqui uma semana, ou com a sua saúde, como é que vai ficar, enfim. Então, é uma coisa um pouco mais prolongada, ela não consegue identificar exatamente quando começou aquilo. E o ataque de pânico, não, você sabe, aí eu estava ali na fila do banco, de repente meu coração começou a acelerar e eu comecei a perceber, então você consegue identificar exatamente a crise. E a ansiedade, ela é um pouco mais prolongada.
Suzy, deixa eu assim, só fazer uma pergunta pessoal, no caso mesmo, né? Eu tenho TAG desde os 4 anos de idade, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizado. Então, enfim, né, já são aí mais de 30 anos sofrendo com isso, fazendo terapias, tratamentos e tudo mais. Então, quem nos vê na internet pensa que a vida é muito perfeita, mas a gente. E isso é um assunto que, né, não é tão falado, mas graças a Deus está sendo desmistificado. Quando eu tive essas crises de pânico, foram muito piores do que quando eu tive crises gravíssimas de ansiedade, que também me fizeram parar no hospital, porque eu achei que eu tivesse a sensação que dá que alguém está te enforcando, que você está tendo um ataque cardíaco, né? E você está tipo, ah, eu vou morrer agora. E aí lá eles te dão um sossega-leão, né? Para você conseguir, opa, você não está morrendo, calma. É uma ansiedade grave, tá batendo aí. Então, uma coisa pode estar atrelada à outra. Né? No caso, que é um ponto mais severo que está acontecendo no momento aí da crise de pânico. Mas não necessariamente uma pessoa que não tem a TAG vá ter, ou uma pessoa que tem TAG é mais propícia a ter.
Porque o que acontece? Quem tem a TAG, ela tem a crise de pânico. E essa crise de pânico nada mais é do que esse ataque que vem ali, dessa sensação desconfortável que você tem em algumas situações específicas. E ela advém inicialmente dessa própria preocupação que você tem. Já tem o outro transtorno que chama, na verdade, chama transtorno do pânico. Então, a pessoa, ela não tem muitas preocupações futuras. O que acontece com ela no decorrer, às vezes acontece várias vezes durante a semana, é que ela tem ali o ataque de pânico. O ataque de pânico está mais voltado para o medo. A pessoa tem medo das reações fisiológicas que ela tem, e quanto mais medo ela tem das reações fisiológicas, mais intenso isso fica. Então, mesmo uma pessoa que tem a ansiedade vai ter as crises de pânico, vai ser momentos pontuais ali que aquilo vai se intensificar muito e ela vai ter ali o que a gente chama de crise de pânico. E existe também o transtorno do pânico. Aí a pessoa tem essas questões, ela é muito voltada para a questão dos sintomas, da saúde, daquilo que ela sente. E sim, esse desconforto é muito grande, como você falou, Ana. Muitas pessoas têm esse desconforto, né? Ontem mesmo uma paciente me perguntou: mas e se eu morrer realmente, né? E se eu morrer, quando acontecer isso? E aí o que eu disse para ela é o seguinte: que na literatura a gente não tem nenhum registro, né? Não houve nenhum registro de alguém que tenha morrido dentro de uma crise de pânico, porque ela teve uma crise ali ou um ataque de pânico, tá? Mas a
Horrível.
sensação fisiológica que a pessoa tem é muito parecida com alguém que está tendo algo realmente mais sério. Então, é por isso que, dentro da própria terapia, uma das funções principais, ali, uma das técnicas principais que a gente utiliza é justamente a psicoeducação, é ensinar o paciente o que que está acontecendo com ele, o que que está acontecendo ali no seu cérebro, essas reações, essas sensações que ele tem, para ele ir entendendo que aquele quadro, e normalmente. Ana, você que já teve, você pode dizer. A gente costuma dizer que a crise, ou aquela crise, aquele estado de pânico, ele dura ali no máximo uns 20 minutos. Entende aquela sensação mais intensa que você tem,
São
né?
suficientes para poder te fazer pensar no caixão. É horrível, é
Sim,
horrível.
é verdade.
Exatamente.
Sim, é
O
verdade.
pensar, isso acaba alimentando ainda mais, né? O pensamento alimenta cada vez mais a
E o
emoção. Então,
medo de
essa
ter a
sensação.
próxima.
Exatamente. Só que é assim, Ana, se você não fizer absolutamente nada em aproximadamente 15, tem pessoas que levam 5, 15, 20 minutos, vai passar. Pode ser que até no dia você tenha outra, tá? Mas a crise em si, se você não fizer absolutamente nada, ela vai passar. Agora, com as técnicas que a gente vai ensinando, e a gente vai falar um pouco mais aqui para frente, você consegue passar menos desconfortável um pouco, ou
É.
contribuir para que ela cesse mais rápido,
É,
entende?
foi que eu precisei aprender. Obrigada.
Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho no intervalo, 11h31, a gente volta já já para o segundo bloco. Mantenha a sintonia.
Você tem dúvidas sobre a Bíblia? Não sabe onde encontrar a verdade? Então conheça o novo guia de estudo da Bíblia, A Procura da Verdade, onde você encontra as respostas para as suas dúvidas. Matricule-se gratuitamente em biblia.com.br ou pelo WhatsApp 0 operadora 12 98244 4449. 0 operadora 12 98244 4449.
Bons hábitos nos proporcionam uma vida com qualidade e previnem doenças. Praticar exercícios físicos, dormir bem, ter uma alimentação balanceada, beber água, se alongar durante o dia, fazer atividades relaxantes e cultivar bons relacionamentos são alguns hábitos que nos trazem saúde. Que tal incluí-los na sua rotina? Tenha um estilo de vida saudável e viva melhor. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você. Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
E aí, pessoal, você que é a nossa companhia constante aqui na Rádio Novo Tempo. Aqui quem fala é Fernando Iglesias. Eu tô aqui só para te avisar que todo o meu repertório você encontra no Spotify, no Deezer ou em qualquer outra plataforma digital. Compartilhe com a sua família. Um grande abraço.
Amo essa música.
Os maiores sucessos da Rádio Novo Tempo estão aqui. De segunda a quinta-feira, às 6 horas da tarde, você ouve as 10 mais pedidas.
Rádio Novo Tempo, toca pra mim.
Uma seleção das 10 músicas mais tocadas do dia.
Toca aí aquela.
As 10 mais pedidas, de segunda a quinta, às 6 horas da tarde, aqui. Na Rádio Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta. Bom dia para você. Coisa boa ter você aqui com a gente na programação da Rádio Novo Tempo. É o Vida e Saúde. Hoje a gente está trabalhando essa questão do medo. Vamos entender quando é que o medo, né? A gente está entendendo isso. O medo é uma emoção. A gente não trabalha com emoção negativa nem positiva. É uma emoção, necessária, que tem uma função. Mas agora quando sai, né? Quando deixa de cumprir a função dela, aí é que a gente precisa ter ali um cuidadinho mais especial, e a gente está aprendendo com a doutora Suzy sobre este assunto aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Querido, querida, eu quero te oferecer o nosso guia de estudo de hoje, Mente Feliz. A gente comenta sempre aqui na programação que quem é ouvinte, aquele ouvinte fichinha mesmo aqui, olha, fiel de todos os dias no Vida e Saúde, precisa ter a revista Máquina Humana, não é? A revista Mente Feliz também faz parte deste combo, porque ela fala de saúde mental, e se a gente não está com a nossa saúde mental ali, a gente não está no processo, a gente vai, isso vai reverberar no nosso corpo, na saúde física também, nas nossas relações. Então, a revista Mente Feliz, ela ajuda a gente a entender um pouco mais da ansiedade, um pouquinho mais sobre a depressão e outras coisas mais. Fala só, olha só alguns dos temas: vencendo compulsões, controle emocional, ideias para resolver problemas conjugais. Olha que legal, são temas importantíssimos, presente do Dr. César Vasconcelos e da Escola Bíblica da Novo Tempo para você, e do Anjos e Anjinhos da Esperança, porque é o Departamento Anjos que paga essa conta aqui, para preparar a revista, para imprimi-la, para entregar, por isso que o frete é de graça para você. Se você ainda não tem a revista, digita Mente Feliz e manda para cá para você receber o cadastro. 12981510081. A gente fica te esperando. De graça, de graça, de graça. Retomando participações aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, deixa eu ver. O Walter de Brasília, ele está dizendo assim: meu maior medo é perder o emprego e não conseguir sustentar minha família. Minha esposa trabalha também, mas essa preocupação me acompanha todos os dias. Ei, Walter, você sabe que outros ouvintes também participaram comentando sobre o medo de perder o emprego. Deixa eu ver ainda, Luiz, no Maranhão. Rose, eu tenho medo de ficar doente, de depender dos outros para fazer as coisas mais simples do dia. Como eu sou solteiro, não tenho filhos, eu morro de medo. Ô, Luiz, olha, continua com a gente, porque esse programa está falando exatamente sobre medos, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo por aqui. Ô, Suzy, a gente está recebendo a Suzy, é a nossa psicóloga de hoje, para tratar dessa emoção. Ô, Suzy, hoje é quase, eu não vou dizer assim, olha, é impossível, mas é praticamente, é quase impossível, né? A gente não receber notícia sobre violência, sobre tragédias, uma crise. Ainda que a gente não entre na rede social, sempre tá chegando. Como é que a gente pode, ali, olha, ter a informação, se manter informado, porque é importante a gente saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, não é? Mas sem permitir que essas informações se tornem um excesso e acabe alimentando o nosso medo. Você tem alguma dica pra gente?
A dica é o equilíbrio. A gente precisa ter o equilíbrio, né? Porque sim, de fato, a gente precisa se manter informado, é importante. E hoje, como você disse, é quase impossível você não ter ali acesso às informações, porque elas vão chegar. A gente está sempre ali com as redes sociais e elas chegam. Mas a gente precisa entender que quando a gente expõe demais o nosso cérebro a notícias, a imagens, a informações que a gente costuma chamar de informações ou situações estressoras, é como se a gente estivesse colocando o nosso cérebro constantemente em situação de alerta. Muitas vezes o nosso cérebro não consegue dimensionar muito o que é real do que é irreal. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, a gente sabe que aquele filme é ficção, mas você começa a se envolver ali no que você está assistindo, daqui a pouco você chora diante de uma situação ali no filme. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não consegue fazer essa diferença do que é real e do que é irreal. Então, se eu fico constantemente assistindo muitas notícias, muitas informações, muitas situações de alerta, o meu cérebro vai perder essa noção confundir do que é real, do que é irreal, e a gente vai colocar o cérebro da gente diante de um fator estressor o tempo todo. E aquilo, claro, pode trazer prejuízos, né? Porque você vai ficar sempre ali alerta, sempre. Aí pode vir ansiedade, enfim. Então, a gente precisa ter limite, controle, né? Filipenses 4:8 diz assim, ó, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, pense nessas coisas, ou seja, alimente a sua mente com coisas boas e positivas, tá?
Verdade. Muito bom. Doutora, a gente sabe que o problema, aliás, o medo, ele tá ali para nos proteger, né? Mas muitas vezes a pessoa fica paralisada, né, pelo medo. Então, o problema do medo é nos paralisar, nos deixar, né, sem fazer nada. Então, quais são os sinais de que o medo deixou de ser um mecanismo de proteção e passou a limitar a vida da pessoa?
É quando, de fato, você começa a perder funcionalidades, que a gente diz. Você agora começa a sentir tanto medo, né? Vamos supor, uma pessoa que está começando a ter muitas crises, né, de pânico, ela começa a evitar lugares, situações ou aquilo que vai, digamos assim, ser o gatilho. Agora, vamos pensar na situação normal ali de medo. Eu vou observando, tenho medo, vamos pensar aqui nesse ouvinte que falou para a gente sobre ele ter vontade de fazer as coisas na igreja, mas ele não faz, né? Foi que a Ana leu. Então, o que que acontece? Eu tenho medo de me expor diante das pessoas. E como vocês já falaram aí muito bem, é um dos medos mais comuns de se expor, né, diante do público. Então, porque eu tenho esse medo, eu começo a evitar, né? Aí eu não falo, eu não canto, eu não me expresso, e aí eu vou começando a evitar. Eu tenho medo de, como o outro ouvinte falou, de perder o emprego, e aí eu começo a ficar muito preocupado com aquilo, e aquilo começa a me privar, eu acabo causando interferências no próprio trabalho. Então, ou seja, essa emoção começa a ficar dimensionada, que eu começo a ter, de fato, alguns comportamentos que vão me limitando, né? Vamos supor que eu estou muito ansiosa para apresentar o programa, e aí aquilo começa a ficar muito, eu fico muito ansiosa ali, de repente eu não consigo mais nem ir ali na escola e buscar minha filha, porque eu estou naquele nível de medo, de ansiedade ali muito grande. Então, o problema não é a emoção, a própria ansiedade é importante para o nosso desempenho, né? O problema não é o medo, o problema é justamente quando ele começa a nos limitar, eu começo a deixar de fazer coisas que são importantes para a minha funcionalidade. Uhum. E okay. É isso, né?
Ok. Ana, deixa eu atravessar você com uma participação, que é uma participação tão, tão delicada, gente, é uma participação tão grave, inclusive ela está pedindo, a participação anônima está pedindo oração. Suzy, o que você pode dizer para essa nossa ouvinte? Ela diz assim, eu tenho pavor do meu ex-marido, ele está preso há cerca de um mês, ele quer me matar de qualquer jeito, ele disse que vai me matar queimada. E depois ele irá se matar também. Eu estou morrendo de medo dele, porque no dia 20 de agosto eu terei uma audiência perante o juiz, porque o mesmo, primeiro, porque o juiz quer falar primeiro comigo para ver se solta ou não esse ex. Então, orem por mim dia 20 de agosto. Ela até falou assim, se quiserem, pode falar meu nome. Não, a gente não vai falar o seu nome. Ela, aqui, ela tem um medo que é real. Ela realmente está enfrentando uma ameaça que não é fruto da imaginação dela. Esses extremos na vida, assim, o que você poderia falar para essa nossa ouvinte? Nós estaremos orando por ela, mas pode deixar alguma luz para ela?
Realmente, como você disse, existe um fator aí de realidade, né? Houve uma ameaça, houve talvez já alguns comportamentos que levem ela a acreditar que isso de fato pode acontecer. Então, ela está diante de uma situação que a gente chama, inclusive, traumática, né? Porque envolve ali risco de vida, né? Então, é uma situação traumática. Então, realmente, o medo é real, mas a gente precisa aprender a lidar com esse medo. Nessa situação específica, seria até importante, de repente, ela buscar um acompanhamento. Então, o medo, ele tem uma funcionalidade, que é me proteger. Então, se eu estou diante de um risco que é real, eu preciso ter uma proteção com relação a isso, né? Ali, quem sabe, pedir uma medida protetiva, né? Procurar se cercar de situações onde vai garantir ela uma certa segurança. Então, ela vai fazer aquilo que depende dela, né? Que é buscar essa forma de proteção. Ela vai ter uma oportunidade de estar com o juiz agora e ela vai dizer dessa angústia, né? Desse medo que ela tem com relação a isso e talvez de algumas situações que façam ela acreditar que esse comportamento pode acontecer. Então, é se cercar de proteção, mas ir lidando com essa situação. Ela precisa ir se expondo a essa situação, porque suponhamos que cada vez mais ela o medo, então eu não vou sair de dentro de casa, eu não vou para lugar nenhum, e você começa a limitar a sua vida, né, de fazer as coisas por conta do medo. Então, talvez ali um processo mais específico para ajudar ela a lidar com essa situação, reconhecer digamos assim, situações perigosas, as reais ameaças, e ir procurando fazer aquilo que depende dela para se proteger.
Ok.
É. Suzy, ainda pegando um gancho sobre isso que você está falando, né? O medo pode estar escondido por trás de algum comportamento oculto, sem que a pessoa realmente perceba, mas ele está ali, mas ela não consegue perceber?
Sim, sim. Muitas vezes a gente tem alguns comportamentos e eles provêm do medo. Por exemplo, a procrastinação. A procrastinação é um comportamento de alguém que talvez esteja com algum medo, de um medo de não acertar, de um medo de não dar conta, entende? O perfeccionismo também é um comportamento, onde às vezes pode ter ali um medo de errar, um medo de não ser reconhecido. Então, tem vários comportamentos que acabam disfarçados, né? Pelo medo que a pessoa sente. Então, ela precisa identificar, saber realmente por que que eu emito esse comportamento, por que que isso está me acontecendo, para que ela possa, de fato, reestruturar ali esse comportamento. Então, eu falei até aqui no episódio passado que, diante de uma situação, a gente emite um pensamento, a gente dá um significado para uma situação, e esse pensamento vai ali alimentar uma emoção, e a emoção vai alimentar um comportamento. E muitas vezes o nosso comportamento de segurança, que é o que a gente percebe mais e que traz o desconforto, ele está ligado a um pensamento ou um significado que eu dei para alguma situação que está me fazendo me comportar daquele jeito. Às vezes o perfeccionismo está ligado a uma crença da pessoa de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é capaz. Então, precisa identificar ali esses pensamentos, identificar essas crenças para poder reestruturar o que ela sente, consequentemente, o comportamento que ela está emitindo para se proteger daquela situação.
Ok, ok. Você falou, você ressaltou aí a questão comportamento, né? Você usou essa palavra, comportamento. O nosso medo, ele pode influenciar o comportamento das pessoas ao redor?
Sim. Ele pode, inclusive, a gente tem um medo nato, nós já nascemos com uma predisposição para alguns medos, né? Por exemplo, um bebê, ele nasce com um medo de sons mais intensos, de ali a sensação de queda, perda brusca ali do apoio. Então, são coisas que a gente já nasce, a gente vem com essa predisposição para o medo. Mas também o medo, a gente tem o medo aprendido, né? A gente começa a aprender. Uhum. Por exemplo, crianças que nascem ali dentro de um lar onde as pessoas são muito inseguras, que têm muito medo, ela vai aprendendo o medo. Então, muitas vezes eu estou diante de uma situação ali que é de medo, que eu estou tensa, estou ali, às vezes, né, com muito medo, as pessoas ali à minha volta vão observar ali aquela minha emoção e eu posso ser levado também a sentir ou a experimentar aquela emoção também. Então, vai influenciar ali o comportamento também das outras pessoas.
Beleza. Talvez seja a última pergunta, doutora. E para fechar aqui, Quero lembrar aqui de um episódio bíblico, né? O profeta Elias, mesmo depois de grandes experiências ali com Deus, ele viveu um momento de muito desânimo, né? Medo, desânimo. O que que esse episódio ele pode nos ensinar sobre as emoções humanas e também na confiança no sobre a confiança no Senhor?
Olha, como eu disse anteriormente, Raul, aquilo que a gente sente está ligado àquilo que a gente pensa. Então, o profeta Elias, né, ele era um homem ali de muita fé, de muita confiança em Deus. Inclusive, ele estava vindo de um episódio bem assim sobrenatural, né, que aconteceu no Monte Carmelo. Então, ele tinha, digamos assim, fatos reais que comprovavam, né, o poder de Deus, digamos assim. Então, ele não tinha dúvida do poder de Deus. Mas diante de uma situação de perigo, porque ele recebeu uma ameaça, ele também recebeu uma ameaça, né, a rainha disse que iria matá-lo. Então, ele, naquele sentimento de medo que ele teve ali, ele fez o quê? Ele fugiu, né? Ele foi se proteger em algum lugar. E ali ele, alimentando esse medo, e agora fiz tudo isso, eu sou, né, a única pessoa que restou aqui em Israel, e agora vão me matar. Então ele começou a ruminar e alimentar aquele pensamento de medo até chegar no ponto desse desespero que ele teve, porque ele foi alimentando ali, os pensamentos com relação à ameaça que ele sofreu. Ele poderia, naquele momento, ir relembrando, né, do cuidado de Deus, daquilo que aconteceu no Monte Carmelo. Ele poderia alimentar ali a confiança, a esperança. Mas dentro do episódio, muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso. Ela não consegue acionar ali, né, digamos assim, essas ferramentas. E hoje, por exemplo, a gente tem evidências aí dentro, da ciência, por exemplo, que as pessoas que, por exemplo, tem uma mente, com pensamentos mais agradecidos, que pratica gratidão, pessoas que, têm alguma forma de desenvolver a sua espiritualidade, essas pessoas
Faz diferença.
elas conseguem desenvolver melhor ou sair mais, rapidamente de uma situação difícil. Então, a lição principal que eu vejo, Raul, é que uma dificuldade que uma pessoa tem, um momento mais intenso de medo, um momento mais intenso ali de ansiedade ou de pânico, não tem a ver com a fé, né? Não é, muitas vezes a pessoa pode falar assim: ah, isso é falta de fé. Não é falta de fé. Se fosse falta de fé, ele mesmo não teria passado por isso. Então eu vejo que isso ficou ali claro na Bíblia, né? Até para mostrar para a gente, que é natural, é comum, né, as emoções humanas da gente, né, elas se tornarem um pouco mais intensa em algum momento.
Verdade.
Mas não se torna, mas não quer dizer que é falta de fé, né?
Muito
A gente pode
importante.
experimentar.
Muito importante, doutora. A gente aprendeu tanta coisa, tem tanta pergunta para fazer aqui, vai ter que ficar para uma outra oportunidade, porque os ouvintes participaram mandando seus medos e as suas questões. Doutora, muito obrigada. Deixa seu contato mais uma vez, a gente está chegando ao final do programa.
O meu contato aí nas redes é @suzyribeiro_psi. E o meu telefone é 739-9984-1273. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Só queria finalizar dizendo que há solução para isso, tá? Há solução para esse medo mais intenso, há solução para essas crises, é só buscar ajuda.
Obrigada, doutora. Muito obrigada. Ana, Raul, a gente não tem mais tempo. Um abraço. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tudo de bom. Bom final de semana. Ana,
Valeu.
fique melhor, tá bom, Ana? Aí, ó, a voz, volte potente. Tadinha da Ana, tá com a voz, mas já tá melhor do que ontem. Querido, a gente encerra o nosso vídeo de saúde de hoje, convidando você para as 18 horas, aquele nosso encontro aqui na programação. Nós vamos celebrar o nosso sinal chegando na Rádio Novo Tempo de Brasília. Olha só que beleza! Rádio Novo Tempo de Brasília. Temos uma rádio oficial agora, a partir das 18 horas, e você vai acompanhar esse momento histórico aqui na programação. A gente te espera, tá bom? Às 6 horas da tarde. Vem chegando a NT Notícias. Com a Patrícia Mater, vem chegando por aqui o nosso Clube da Música. Você não pode perder, vai ser muito bom. Eita cantoria que não acaba nunca aqui na Rádio Novo Tempo. Até!